Eu acho que essa autonomia tem que ser uma autonomia que nos responsabiliza a todos, nomeadamente enquanto instituições. Porque o Sr. Professor mencionava, aliás, a questão do número de cursos, e quem decide, quem propõe os cursos são as próprias instituições. E se nós temos um número de cursos que é hoje superior à Espanha, que tem um sistema com 4 vezes o número de alunos, acho que isso nos deve suscitar alguma reflexão. Não é? E, portanto, essa autonomia deve ser uma autonomia responsabilizadora. Quando falamos relativamente à questão da valorização da dimensão de ensino, relativamente à dimensão de investigação, quem faz os editais, quem recruta os professores, quem os promove, são as instituições de ensino superior. E, por isso, se nós não valorizamos, enquanto instituições de ensino superior, isso, se não consideramos que isso são critérios para a avaliação de desempenho, para o recrutamento dos docentes ou para a sua progressão de carreira, acho que nós temos o resultado daquilo que decidimos fazer. E relativamente à própria valorização da questão do ensino e dos instrumentos, os docentes, felizmente, não são funcionários do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. São professores contratados pelas instituições de ensino superior. E, por isso, essa relação é uma relação que deve ser mutuamente responsabilizadora. É verdade que há limites ao exercício do poder nas instituições, mas esses limites existem exatamente também para preservar o módico da autonomia científica e pedagógica dos docentes. Exatamente porque nós não olhamos normalmente para os docentes numa lógica de funcionários, porque valorizamos uma dimensão de autonomia profissional que é muito importante, porque muito daquilo que de bom acontece nas instituições é exatamente porque nós temos uma classe profissional que é autónoma.